Algo assim.
Bom, eminentes pares, muito boa tarde. Estando, então, o nosso órgão integrado pelo quórum necessário para podermos abrir a nossa sessão de julgamento, eu declaro abertos os nossos trabalhos. Cumprimento os eminentes julgadores integrantes aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral, os faço na representação, em nome do desembargador Sérgio Teixeira Gama, certo? O nosso corregedor e vice-presidente, e o nosso novo presidente, que assumirá no próximo dia 11. Muito bem, né? Cumprimento também nosso eminente procurador, jornal, eleitoral, cumprimento os nossos servidores, os advogados, as partes, os estudantes, né? E todos aqueles que compõem esta sessão, que estão aqui presentes, participando desta sessão. Pois bem, eminentes pares, antes de passar a palavra aos colegas, né, para que eles se manifestem sobre eventuais registros, comunicações, eventuais adiamentos, eu quero dizer que o doutor Marcos, doutor Marcos Felipe, né, ele não está presente, porque está em Brasília, participando, fazendo um compromisso no Conselho Federal da Ordem. Então, alguns processos nos quais Sua Excelência participa estão adiados diante da ausência. O número 1 da pauta adiada, o número 2, que foi objeto de pedido de vista de Sua Excelência, também está adiado. E nós temos aqui, vejam bem, por determinação do artigo 28, do parágrafo 4 e 5 do Código Eleitoral, nós vamos ter que adiar os processos de número 5 e número 6. Embora ele não seja relator ou revisor, por quê? Porque a lei determina o seguinte: as decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que possam importar na cassação de registro, anulação de eleições, perda de diploma, mas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Está aqui, parágrafo acrescido pela lei 13.165, agora, né? De 29 de setembro de 2015, agora. Então, tem que estar todos presentes para poder julgar. Então, teremos que adiar o processo número 5 e o processo número 6. Né? Pois é, aqui surpreendente, em virtude, é claro, do acréscimo efetuado pela lei 13.165. Certo? Até o parágrafo 5 até diz: no caso do parágrafo 4, se ocorrer algum impedimento de algum juiz, será convocado suplente da mesma classe. Quer dizer, todos têm que estar presentes. Né? Sim? O quinto e o sexto. Da pauta de hoje. Estou falando da pauta de hoje, por enquanto. Né? Aqui na pauta de área. Os processos da pauta de hoje que temos aqui, né? O número 2 está adiado, é de relatoria dele. O número 3 também é de relatoria. Temos aqui o número 6 também. Ele é revisor. Né, doutor? É, Leandro, é assim, os primeiros a que me referi foram das pautas adiadas, as processos adiadas, né? Número 1, o 2, o 5 e o 6, das pautas adiadas. E a pauta de hoje, o 2, o 3 e também o número 6. Esses, então, estão adiados. Muito bem, então, para manifestações, eventuais registros, comunicações, concedo a palavra ao desembargador Sérgio Campos.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência a todos os integrantes dessa corte, também o eminente procurador regional eleitoral, nosso estimado diretor-geral, doutores advogados, serventuários e funcionários da justiça e da taquigrafia. Eu registro a minha satisfação participar mais uma sessão desse sodalício. Não pretendo adiar nenhum dos processos de minha relatoria, exceção a esse já nominado por Vossa Excelência. E, no mais, eu peço a Deus sejamos iluminados na tarde de hoje por ocasião dos nossos julgamentos, senhor presidente. É como manifesto.
Muito bem. Doutor Danilo?
Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento a todos. Desejo que tenhamos uma tarde produtiva e não tenho processos a adiar.
Doutor Limar?
Senhor presidente, também cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os membros dessa Igreja Corte, nosso procurador, doutor Vinícius, doutor Alvimar, procurador, servidores da Justiça, nossas assessoras, advogados, demais pessoas, estudantes de Direito também, porventura, presentes. Desejo a todos uma boa tarde de trabalho e quero também dizer que eu acabei de receber do excelente senhor doutor, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, né, nosso corregedor, um manual de práticas cartorárias devidamente atualizado, né, o manual antigo era de 2008. E eu quero parabenizar sua excelência, né, pelo brilhante trabalho e também a comissão, a equipe liderada pelo nosso colega aqui, o doutor Aldari, né, esse trabalho com certeza, esse manual com certeza vai contribuir para um melhor aperfeiçoamento dos trabalhos da Justiça Eleitoral, né, e um melhor desempenho, né, dos servidores em relação aos serviços eleitorais. Quero parabenizar tanto o desembargador corregedor quanto a equipe, né, encarregada da elaboração desse manual.
Bem, doutor Daí.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, assim como saúdo os demais membros, senhores advogados, servidores, partes, todos que aqui estão. Também queria me associar à manifestação feita pelo colega doutor Elimar, no sentido de felicitar Sua Excelência o corregedor pela iniciativa de autorizar que fosse elaborado na sua gestão a atualização do Manual de Práticas Cartorárias. Eis que, conforme disse o doutor Elimar, o manual anterior era de 2008 e todos nós sabemos que a cada pleito eleitoral são editadas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, assim como Sim. há e houve alteração da legislação eleitoral. Portanto, a atualização do manual era uma necessidade e Sua Excelência autorizou. Eu tive o prazer de trabalhar inicialmente com essa comissão, depois me desliguei porque vim para a corte, mas eu queria dizer a Vossas Excelências o meu apreço, o meu respeito por todos os integrantes dessa comissão, que durante mais de ano se dedicaram, fizeram um trabalho muito competente, um trabalho democrático, pois a cada etapa dos trabalhos, os resultados eram disponibilizados no site do tribunal, na intranet, para que todos os demais servidores pudessem elogiar, criticar, contribuir com inovações. E no final, a gente constata que o desembargador Sérgio, além de várias outras iniciativas, deixará como recordação de sua passagem pela corregedoria um manual de práticas cartorárias que será útil ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Então, no nome de Sua Excelência, eu também felicito a todos os demais membros da comissão e felicito esse tribunal, porque uma atividade como essa é algo que perdurará durante vários biênios. E certamente há, entre várias iniciativas deste manual, uma que eu reputo sempre muito interessante. Sua Excelência, o desembargador corregedor, entendeu por bem, e lá vocês podem observar nas disposições transitórias, a previsão de que essa comissão que elaborou esse trabalho fica mantida para que atualize sempre as inovações necessárias. E isso fará com que não se tenha que refazer o manual sempre que houver inovações por parte das resoluções ou mesmo por legislação eleitoral. Portanto, fica aqui o meu apreço e minhas felicitações ao desembargador Sérgio. Também felicito o doutor Elimar pelo relatório da ouvidoria. Se há um dos órgãos desse tribunal que sempre mostra transparência, é essa ouvidoria. Desde que aqui cheguei, sempre recebemos esses relatórios. E eu acho muito interessante ler, porque na minha justiça estadual, as críticas são muito grandes contra a justiça estadual, atraso, essas coisas. E aqui não, a gente vê nesse manual da ouvidoria do TRE, vários elogios, vários e vários elogios. E eu acho muito interessante, é uma coisa bem didática para nós que integramos a corte, a gente verificar como a justiça eleitoral tem uma avaliação positiva por parte do cidadão, não só capixaba, mas brasileiro. Felicito sua equipe, doutor Elimar, felicito Vossa Excelência. E eram essas as manifestações. Eu tinha para pedir a Vossa Excelência, desembargador Álvaro. Eu iria pedir para adiar o quinto, né, mas o senhor já observou aí que pela alteração legislativa ele não pode ser julgado. Então, eu não tenho adiamentos a fazer dos demais que constam em pauta da minha relatoria. Obrigado, desembargador Álvaro.
Pois não. Doutora Cristiane.
Cumprimento a Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimenta todos os membros dessa corte, cumprimento o doutor Vinícius, doutora Vilmar e os demais servidores e presentes. Também gostaria de parabenizar o nosso desembargador Sérgio pelo trabalho. Eu também já verifiquei com vários modelos e é interessante a gente saber como funcionam mesmo os cartórios, porque isso tem que ser atualizado até para que não se perpetue aí nenhum tipo de procedimento equivocado, porque são muitas as alterações, então a gente precisa ter. Então, tendo os modelos e sendo bem detalhado, ele é bem detalhado, eu também parabenizo a comissão. E também ao nosso colega Elimar pelo trabalho da ouvidoria, que eu até fui com ele numa sessão. E a Justiça Eleitoral ela é sempre muito prestigiada, né? Então, o trabalho é um trabalho silencioso, mas um trabalho que tem que ser feito mesmo da ouvidoria. E eu não tenho processo a adiar.
Tudo bem.
Presidente, pela ordem.
Também aderi à parabenização.
Presidente, na realidade, o mérito desse trabalho é realmente da comissão e a iniciativa, inclusive, foi, que por uma questão de justiça, faço questão de esclarecer, foi do doutor Aldari Nunes Júnior. Graças a Deus, eu tenho sempre ao meu lado, desde que eu era corregedor, e também quero parabenizar o TRE, que dispõe de um magnífico corpo de funcionários que assessoraram o doutor Aldari na elaboração desse manual. Então, quero, por uma questão de justiça, dizer que os méritos da realização desse manual devem ser endereçados ao doutor Aldari e à comissão do TRE, que não mediram esforços para fazer um trabalho realmente no sentido de atualizar esse manual. Então, a eles, os meus agradecimentos, a eles, todos os méritos desse trabalho. Quero também, nessa oportunidade, senhor presidente, parabenizar o doutor Elimar pelo relatório da Ouvidoria Geral, que também me foi endereçado, e que retrata realmente toda a atividade por ele desenvolvida à frente da ouvidoria. Quero parabenizá-lo e, mais uma vez, parabenizar também os funcionários do TRE. É como manifesto.
Também, muito bem, presidente, pela ordem, eu quero agradecer, né, a todos os elogios dirigidos a mim, e eu quero acreditar esse trabalho também à equipe de servidores, como bem salientou o eminente desembargador Sérgio Gama, a equipe de servidores liderada pelo funcionário Cláudio, né, que elaborou esse relatório, e parabenizá-los. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo está de parabéns pela equipe altamente qualificada que possui. Muito obrigado.
Pois não. Muito bem. Bem, reiterando, né, como eu já aderi a todas as parabenizações efetuadas, né, vamos então passar agora aos nossos julgamentos. Há pedidos de preferência. O primeiro, constante das pautas adiadas, é de relatoria do doutor Aldari, número 4. Número 4. Doutor Aldari, consulta Vossa Excelência se podemos julgá-lo. Passar o pregão.
Sim, vou julgá-lo, mas queria pedir licença, Vossa Excelência. Eu esqueci de solicitar ao senhor, queria pedir adiamento da prestação de contas, que é o processo de número 3. Então, queria que o senhor fizesse consignar. Eu pedi vista também, prestação de contas do partido político do PCdoB.
PCdoB,
eu julgo quarta-feira. Peço desculpa, Vossa Excelência, que eu omiti isso. Vamos julgar.
Vamos julgar então, quarto, né?
Mandado de segurança número 110-46, classe 22, procedente de Vila Velha. Impetrante, senhor Almir Vieira, advogado impetrante nos autos, doutor Hélio David Amorim Maldonado e outros. Impetrada, excelentíssima senhora juíza federal, doutora Cristiane Conde Schmatalik, litisconsorte, Ministério Público Eleitoral. Presente o impetrante, excelência.
Presente, excelência.
Consulto, doutor Hélio, se deseja que eu leia o relatório?
Dispensaria sim, excelência.
Se a corte entender.
Conveniência.
Pois não. Tem a palavra, então.
Ok. Obrigado, senhor presidente, desembargador Álvaro Manuel Rosino Bourguignon. Cumprimento inicialmente a todos os membros desta Egrégia Corte Regional, hoje, especialmente, na pessoa do emérito relator, Dr. Aldari Nunes. Cumprimento também o digno e sempre salutar combativo representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Carlos Vinícius Cabeleira. E cumprimentamos também os serventuários da Casa e os advogados presentes. Senhor Presidente, em relação ao acontecimento histórico aqui deflagrado no presente mandado de segurança, numa apertada síntese, cabe dizer que o Ministério Público Eleitoral, em 19 de novembro de 2014, ingressou aqui perante o tribunal com uma investigação judicial eleitoral contra Almir Vieira, indicando a prática de abuso de poder capitulada no artigo 19 da Lei de Inelegibilidades, cujo pano de fundo da sua configuração decorreu do fato de que Almir Vieira teria recebido por vias transversas doação de fonte vedada, violando o artigo 24, inciso 5, da Lei 9.504, porque teria recebido doação de uma associação sem fins lucrativos, e que também esta mesma doação passou ao largo da escrituração de sua prestação de contas, infringindo assim o candidato, o artigo 22, também da Lei das Eleições. Em ato contínuo, também o Ministério Público Eleitoral, um mês depois, no dia 19 de dezembro de 2014, ingressou novamente com mais uma ação de investigação judicial eleitoral, e nós chamamos a atenção a isso, eméritos membros do tribunal, que investigação judicial eleitoral o é, aquela ação que se tem a ser combatida na ocorrência do artigo 30A da Lei das Eleições, isso porque o próprio conteúdo do parágrafo 1º do artigo 30A das eleições assim predetermina que integralmente na apuração das condutas que violem a arrecadação em gastos de campanha proceder-se-á através da investigação judicial eleitoral e, novamente, como pano de fundo, indica o Ministério Público a ocorrência de doação de fonte vedada, violando o já citado artigo 24, inciso 5, e também que tudo isso não foi escriturado na prestação de contas de Almir. Face a esse contexto histórico, e aí nós já passamos ao objeto de precisão do presente mandado de segurança, está se discutindo aqui a ocorrência ou não da configuração de litispendência de repetição das ações aqui, duas indicadas da tribuna. E ao nosso sentir, senhor presidente, com toda a vênia da humildade, salta aos olhos a ocorrência de repetição de ações no caso em tela. Isso porque, primeiro, as partes são as mesmas, tanto de um lado de uma ação como de outra, tem-se um antagonismo de interesses entre o candidato Almir Vieira e o Ministério Público Eleitoral, e segundo, a causa de pedir é absolutamente a mesma, tanto remota, relacionada aos fatos que são imputados em ambas as duas ações eleitorais, e isso já está devidamente reconhecido na decisão objulgada neste mandado de segurança, quanto em relação à causa de pedir próxima. Isso porque, senhor presidente, aqui é o que nós temos de mais importante em relação às razões dispendidas em favor da tese defendida, é que, malgrado que se tem os elementos da petição inicial tanto na lei adjetiva civil como dentro do rito da investigação judicial eleitoral, a necessidade de indicação dos fatos e o seu fundamento legal, pelo princípio da substancialização, cabe ao julgador, como exatamente intérprete autêntico do direito, fazer a exata qualificação jurídica dos fatos narrados no bojo de uma inicial, não havendo qualquer juízo de vinculação em relação à fundamentação legal trazida pela peça vestibular e a sua exata e correspondente qualificação legal. E o caso aqui, senhor presidente, é de, nesse interregno, nesse caminho de compreensão do caminho da fonte até se chegar a norma pela interpretação judicial, uma situação de absoluta antinomia, onde o mesmo fato, o Ministério Público Eleitoral, numa mesma seara, imputa que este mesmo fato tanto pode se qualificar como abuso de poder ou como pode se qualificar como violação às regras atinentes à arrecadação e gasto de campanha. O que não se pode admitir em favor da coerência do ordenamento jurídico, e exatamente este é um dos critérios do ordenamento jurídico, ao lado da completude, da unidade, a coerência, o ordenamento jurídico não pode admitir a colidência entre normas a serem aplicadas para a solução de um determinado caso concreto, e aí essa aparente antinomia deve ser resolvida a par do critério da especialidade e tomando-se exatamente este critério da especialidade, que inclusive ganha corpo de direção na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a partir da mini-reforma eleitoral empreendida em 2009, que erigiu o 30A no corpo das eleições, toda e qualquer violação às normas atinentes à arrecadação e gasto de campanha será processada mediante o prisma do 30A. Isso porque o 30A, a violação atinente à arrecadação e gasto de campanha, é uma espécie de abuso de poder econômico. De modo que, havendo esse critério da especialidade, é de se fazer a subsunção em todas as hipóteses no 30A da Lei das Eleições. E terceiro, assim o feito, bem organizado as coisas articuladas na inicial, os pedidos, senhor presidente, são absolutamente idênticos. O consequente normativo, melhor dizendo, que se tem em razão da prática do abuso de poder, ele está discriminado no artigo 22, inciso 14, que é exatamente a cassação do mandato e a decretação de inelegibilidade e sanção, como também esses são exatamente os consequentes normativos que se tem pela prática do 30A, pela própria remissão, que tem no seu parágrafo 2º, que remete à cassação de mandato, e também pelo efeito anexo da sentença de procedência, que é a cominação de inelegibilidade que se encontra no artigo 1º, inciso 1, letra J, da Lei de Inelegibilidades. Ainda que se fale, emérito relator doutor Aldari, que de um lado tem-se uma investigação judicial eleitoral e de outro uma representação eleitoral, como de maneira cambalante a lei quer se fazer crer, o fato de haver uma diversidade de rito entre as ações aqui cotejadas, em nada, em absolutamente nada, impede o reconhecimento da litispendência, pois é consabido entre todos nós que o juízo de identificação de demandas deve tomar em consideração apenas e tão somente a tripla identidade, partindo da parte, causa de pedir e pedido. E é por essas razões exatas que este tribunal, por já reiteradas vezes, encampou esta tese aqui defendida. Em 2013, houve a primeira precedente em favor da litispendência entre as ações eleitorais, é a ação de impugnação no mandato eletivo 2247. O desembargador Álvaro Bourguignon, aqui presente naquela época, votou nesta questão. O doutor Marcos, que aqui não está presente hoje, mas também votou em favor dessa questão. E não só se foi este precedente que ficou isolado, havendo também uma prevalência no ano passado desse entendimento em relação à litispendência entre ações eleitorais no recurso contra expedição de diploma número 14, de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Sérgio Gama, em que, a unanimidade, este tribunal, acompanhado dos votos do doutor Danilo e também do doutor Marcos, e ainda nós não tínhamos a zelosa presença dos demais integrantes dessa corte, também se aliou esta corrente de pensamento. E assim também hoje, de uma maneira muito bem tranquila, encontra-se a posição jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral. Nós citamos em memoriais já apresentados à corte dois casos julgados em 2015, quando o TSE resolveu, de uma maneira definitiva, encampar essa tese. Senhor presidente, quanto tempo ainda temos para a conclusão da defesa?
Excelência, aqui está com muito tempo, hein? 2 minutos.
2 minutos. Vamos caminhar para a finalização. Se não bastasse esses argumentos aqui expendidos, hoje, e aí nós chamamos também atenção sobre isso, houve uma alteração legislativa decorrente da mini-reforma eleitoral que se tem em data muito próxima para introduzir o artigo 96B na Lei das Eleições, cujo conteúdo nós gostaríamos de pincelar e chamar a atenção do tribunal em relação ao que a nova norma expõe. E ela diz, doutor Danilo, esse no artigo 96B, serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato. E aí continua o seu parágrafo segundo. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior, na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Então, pela nova regra, havendo duas ações eleitorais com conexão por apenas e tão somente diversidade de partes, aquela ação segunda é reunida em relação à ação primeira e força a lei a uma espécie de litisconsorte ativo, trazendo exatamente a figura da assistência litisconsorcial obrigatória em relação à tramitação das ações eleitorais e finaliza, e aí o que se tem de mais importante neste artigo novo, finaliza o parágrafo terceiro, dizendo que se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado julgado, não será ela conhecida pelo juiz, indicando aqui a ocorrência dos efeitos positivos da coisa julgada que impedem eventualmente uma discussão, não só em relação ao mesmo fato, em ações com partes diversas, mas também em relação a partes iguais. De modo que, diante dessas razões jurídicas aqui dispostas, tanto da tribuna como dos termos da impetração do mandado de segurança, pede-se a procedência e, principalmente, desembargador Sérgio e doutor Danilo, um juízo de coerência, como vem decidindo o tribunal, para que o mesmo mantenha a integridade e o respeito de sua própria jurisprudência. Muito obrigado.
Senhor presidente. Pois não.
Bom, senhor presidente, eu vou tentar fazer uma manifestação breve, como o nobre advogado doutor Hélio Davis fez. Sua excelência fez uma impetração realmente muito grande, eu também fiz um parecer aqui de 47 laudas,
Mas como você conseguiu resumir em 10 minutos a essência, eu também vou fazer a força aqui para passar em essência qual é o nosso posicionamento quanto a esse mandado de segurança. Então a primeira coisa é exatamente essa, nós estamos julgando um mandado de segurança quanto à decisão judicial, não estamos julgando um recurso, porque as decisões interlocutórias na justiça eleitoral, no caso aqui, tanto na AGE quanto na representação, não tem nenhuma dúvida, elas não são cabível recurso. Então, em especial na representação, que é o objeto desse mandado de segurança, houve já o levantamento dessas questões em contestação, a relatora, a doutora Cristiane, rejeitou. Depois houve um pedido de reconsideração, foi rejeitado. Depois a parte entrou com agravo regimental, e esse agravo regimental ele não deveria ser conhecido, porque não tem uma previsão expressa, né, quando, para o não conhecimento de agravo regimental em representação, e a parte até desistiu antes do julgamento, e agora entra com mandado de segurança. Então, me parece que a questão... Primeiro obstáculo, esse mandado de segurança é esse. Na verdade, é um mandado de segurança contra a decisão judicial, que ele está discutindo realmente uma questão importante, mas uma questão de técnica processual, um detalhe, vamos dizer assim, uma interpretação muito específica. Me parece que foge ao âmbito do mandado de segurança contra a decisão judicial, que deveria ser o objeto apenas de decisões realmente teratológicas muito claras e não questões que a gente dependesse de muito, muito raciocínio processual. Mas, entrando no mérito, assim, realmente, se há litispendência ou não, eu gostaria de em primeiro lugar, fato é que a gente está tratando de uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico e de uma representação por arrecadação, gasto ilícito de campanha. Então, apesar de a gente realmente poder entender que essa ação do 30A é uma espécie de uma ação de investigação judicial eleitoral, ela é apenas na finalidade, vamos dizer assim. Porque existe uma diferença entre uma ação de captação e gasto ilícito de campanha e um abuso de poder econômico. Assim como existe entre uma conduta vedada e um abuso de poder político. Então a AGE, na modalidade tanto por abuso do poder econômico, abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação, ela exige uma gravidade dos fatos, uma reiteração, uma relevância daquela, uma gravidade daquela conduta. Já as outras ações, a de conduta vedada, o 30A e o 41A, que são representações, são classificadas como representação, elas são assuntos objetivos. Então, começa por aí uma diferença em si. Então, é possível que uma conduta seja uma conduta vedada e que não configure abuso de poder econômico ou abuso de poder político. Inclusive, nós temos até processos que estão em julgamento que houve apenas uma representação do Ministério Público por conduta vedada, não houve, por exemplo, uma AGE, não houve abuso. Os pressupostos são diferentes, e eu gostaria de destacar nesses breves minutos essa questão da gravidade. Nós, quando vamos propor uma AIDS, a gente reserva para assuntos graves, e já a conduta vedada, como, por exemplo, participar de inauguração de obra pública, é um fato objetivo e mais fácil. Nesse caso do Almiver, ainda tem outro detalhe. As partes não são exatamente as mesmas, porque essa ação do 30A, a gente tem que propor somente contra o candidato. E a AIDS, ela foi proposta contra... inicialmente o Almir Vieira e o outro réu, que era também uma pessoa que não foi o candidato, mas era um dos diretores da associação. Posteriormente foi proposta uma AGE aí realmente conexa com o Aldemir, que era o réu. Então existe também uma diferença de partes. E no nosso parecer aqui, nós tivemos o cuidado de analisar esses casos que foram levantados como precedentes de litispendência em ações eleitorais, porque, veja bem, a litispendência não são ações conexas nem parecidas, é a mesma causa, é a mesma ação. Mesma parte, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Então, nesse caso, os precedentes, eles tratam, esses precedentes que foram trazidos na impetração, inclusive o que foi referido aqui também desse tribunal, de litispendência entre uma AGE, ação de investigação judicial eleitoral, e uma AME, ação de impugnação de mandato eletivo, ou recede com a AIGE, recurso contra expedição do diploma e ação de investigação judicial eleitoral. Então, a questão da litispendência da identidade das ações do RSEDE, da AIME e da AIGE, depois da lei da ficha limpa, ela ficou realmente uma situação um pouco mais difícil de fazer a distinção, vamos dizer assim, de uma forma mais breve. No entanto, não vi precedente, não conheço, de litispendência entre uma representação e uma AIGE. E começa por aí, a AIGE, ela é sempre da competência do relator, o desembargador corregedor, enquanto as representações são de competência do juiz auxiliar, né, nos casos da eleição estadual, é o juiz auxiliar durante o período eleitoral, posteriormente que passa a um dos membros. Então, a gente vê também essa diferença processual. Eu não vi, então, essa questão de uma litispendência entre uma representação, por exemplo, por captação e gasto ilícito de campanha, arrecadação e gasto de campanha, com a AIGE por abuso de poder econômico. Os precedentes que nós temos, e até no parecer nós procuramos demonstrar isso, que se trata de litispendência entre outros tipos de ação eleitoral. E aí é por conta disso também, senhor presidente, que a interpretação desse artigo 96B, como o doutor Hélio David muito pertinentemente, assim, de uma forma muito apropriada, já coloca para julgamento da corte, antes até de que tenha uma definição doutrinária assim, mais consensual, ou a gente realmente, no 96B, a gente está numa dispersão assim, de entendimentos muito grande. Então, acho que, nesse momento, é elogiar o doutor Hélio David, não só por colocar a questão em juízo, como também colocar a questão no seminário que a OAB fez sobre alterações de direito eleitoral. Realmente, o 96B, ele fala de uma espécie de uma... Não fala bem de litispendência, fala que você reunidas as ações sobre os mesmos fatos, e também... Só que ele fez uma alteração na Lei 9.504. Então, esse aqui, acho que é o ponto fundamental do nosso argumento. Eu também tratei disso no parecer. Quando ela fala de reunião de ações eleitorais, ela fez uma alteração da Lei 9.504. E a Lei 9.504, ela trata das representações. Ou seja, toda ação eleitoral proposta com base numa violação da Lei 9.504 é uma representação. E essa AIGE, ela está prevista em outra lei, na lei complementar, esqueci o número, mas é na lei complementar que inclusive houve a lei alterada pela lei da ficha limpa, acho que foi a 22 de 90. Então, a gente tem essa... Me parece que a interpretação do 96B, no primeiro momento, ela caminharia para a reunião de representações propostas por partes diferentes, pelo candidato e pelo Ministério Público, vamos dizer assim, no âmbito da Lei 9.504. Enquanto que essas outras ações eleitorais, elas seriam, por exemplo, AIGE e recurso, RSEDE, seria feito, analisado sobre um outro prisma. Então, me parece que, nesse caso, não se aplica o artigo 96B, não era a intenção da lei criar uma espécie de litispendência ampla, porque o 96B fala ações sobre os mesmos fatos. Então, não fala em partes pedidos nem causa de pedir. Então, me pareceria que, inclusive, se isso fosse aplicado literalmente com a juntada, por exemplo, de uma ação, como diz no parágrafo 3º, se for proposta uma ação que já foi julgada em primeiro grau, a ação nova vai ser juntada onde ela estiver tramitando. Então, não pode ter o mesmo pedido, não pode incluir outras pessoas, tem que ser absolutamente a mesma coisa, senão você está limando a pessoa da possibilidade de submeter a questão dela no primeiro grau. Ou seja, se você fosse reunir as ações apenas pelos fatos. Mas, pedindo desculpas até pela falta assim, de habilidade de tentar resumir o artigo 96B, não sei nem se é possível, né, no nosso prazo curto de sustentação, mas apenas chamar a atenção para a corte de que nós adotamos a tese de, inicialmente, vamos dizer, à primeira vista, sem qualquer referência doutrinária ao nosso estudo da lei, de que esse 96B aplica para as representações e ou aplicaria para essas outras ações, a AIGE, a AIME e o RCED, mas não haveria uma possibilidade de litispendência entre uma representação e uma AIGE. E também que o 96B não dispensa tripla coincidência de partes pedido e causa de pedir, para que haja a reunião das ações. Então, senhor presidente, é por conta disso que o Ministério Público, que até inicialmente foi apontado como uma das autoridades coatoras aqui, mas isso não me parece que tenha procedência, esse ponto específico, né? Mas independente disso, nós estamos oficiando pela manutenção da decisão da relatora na representação, o que, aliás, também não impede que a Corte julgue isso como preliminar num eventual... O próprio julgamento, vamos dizer assim, da ação, né, que essa ação é de competência da Corte. Então, processualmente, não me parece que é cabível o mandado de segurança para antecipar uma decisão da Corte sobre esse ponto, uma vez que é vedada a decisão sobre matéria, sobre recursos, sobre decisões interlocutórias. Então, senhor presidente, pedindo desculpa, talvez, pela rapidez com que nós tentamos abordar questões tão complexas, o Ministério Público oficia pela improcedência do mandado de segurança.
Pois bem. Tudo bem. Cedo a palavra ao eminente relator.
Eminente presidente, inicialmente eu queria saudar o doutor Hélio desde Amorim Maldonado, pela forma muito cortês com a qual expôs seus argumentos, também o doutor Cabileira. Quero crer que a fala de ambos os dois operadores do direito permitiu que a Corte tenha uma visão nítida da controvérsia. E eu queria... Seria um outro argumento. Eu vou julgar o mandado de segurança contra a decisão da doutora relatora, né, da representação, que não admitiu a litispendência e conexão. Quero salientar desde já que eu acho que até essa controvérsia, quando da apreciação do eventual julgamento da representação, certamente essa corte vai ter que se debruçar sobre essa questão, se há ou não a litispendência. Mas, nesse momento, o que nós estamos a julgar é se há, na decisão da ilustre doutora Cristiane Conde Schmatalik, né? Um ato teratológico, né? Então é esse basicamente a apreciação que eu faço. E digo então, inicialmente destaco a competência dessa Igreja Corte Eleitoral para apreciar mandado de segurança em face de ato praticado por um de seus membros, em atenção ao princípio do colegiado, e com o objetivo de evitar a supressão de instância. Essa é a inteligência do artigo 29, inciso 1º, a linha E do Código Eleitoral, e que também se reflete o entendimento do Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral acerca do tema. Senão, vejamos, artigo 29, compete aos tribunais regionais, inciso 1º, processar e julgar, a linha E, o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral contra ato de autoridade que responda perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade, e em grau de recurso, os denegados ou concedidos por juízes eleitorais, ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência em que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Cito, a título de exemplo, a parte do voto proferido pelo ministro Félix Fischer no julgamento do agravo regimental e mandado de segurança de número 4214 do Amapá. Disse trecho do voto, Sua Excelência, o relator. Senhor presidente, o agravo regimental não comporta provimento. Como relatado, o mandamus não foi conhecido em razão de a competência do Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral não ter sido inaugurada em linha de precedentes desta Corte. E aí, Sua Excelência, o ministro Félix Fischer faz várias citações para definir que compete aos tribunais regionais eleitorais o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de seus membros. E aí citam diversos precedentes. Razão pela qual eu entendo que essa Corte é competente para apreciar o presente mandamus. E, ultrapassada essa questão, passo a apreciar o mérito do mandamus. Conforme precedentes do Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral e dos nossos tribunais regionais eleitorais, as decisões interlocutórias proferidas sobre o rito da Lei Complementar 6490 não são impugnáveis de imediato, já que essa se sujeita a recurso próprio, admitindo-se excepcionalmente, nesse caso, o uso do mandado de segurança, quando se tratar de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, da qual possa resultar dano irreparável ou de difícil reparação à parte impetrante. Se não, vejamos, abro aspas, não são impugnáveis de imediato as decisões interlocutórias proferidas sobre o rito da Lei Complementar 6490, podendo a respectiva matéria ser suscitada no recurso apropriado, não se sujeitando à preclusão.
O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a prevenir, coibir ilegalidade ou abuso de poder diante de direito líquido e certo, apenas excepcionalmente. Em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade, admite-se a impetração desde que para a impugnação de ato judicial. Na hipótese, não configura ultraje a direito líquido certo, tampouco ser caso de teratologia a delimitação de quesitos para o tipo de testemunhas e a inversão na ordem de inquirição. Esse precedente é um agravo regimental da relatoria da ministra Laurita Hilário Vaz e foi julgada no ano de 2013. E aí eu cito outros julgados aqui que eu acho desnecessário lê-los. No caso dos autos, o ato atacado se refere à decisão que rejeitou as preliminares de litispendência e conexão, arguídas na contestação da representação de número 2188-47, da qual destaque, peço vênia para ler o que disse a ilustre autoridade impetrada. Inicialmente, analiso as preliminares de litispendência e conexão alegadas pelo representado, registrando de pronto que não lhe assiste razão. Em que pese a identidade de fatos que embasam a AIS de número 2131-29, de relatoria do eminente desembargador corregedor e a presente representação, os aspectos jurídicos das ações não se comunicam. Evidentemente que um mesmo desdobramento fático pode ensejar consequências jurídicas diversas, tal como o recebimento de recursos para a realização de uma campanha eleitoral pode, em tese, caracterizar abuso de poder econômico, arrecadação ilícita de recursos e até o mesmo crime. No caso em análise, diz a doutora Cristiane, o Ministério Público propôs a AIGE sob o viés do abuso do poder econômico e a presente representação, fundada no artigo 30A da Lei das Eleições, sob o ângulo da existência de caixa 2 de campanha, havendo nítida distinção no tocante à finalidade e ao objetivo das ações, merecendo cada caso concreto a devida avaliação dos fatos e fundamentos trazidos a juízo. Logo, em que pese a identidade dos fatos que embasam ambas as ações, tanto é assim que a redação utilizada pelo parquê, quando da narração, é a mesma em ambas as ações, não há identidade na causa de pedir próxima fundamentos da AIGE já proposta com a presente representação, afastando assim um dos requisitos para a caracterização da litispendência. Tampouco vislumbro o risco de decisões conflitantes, dado que os fatos a serem analisados podem caracterizar abuso de poder econômico e não caixa 2 ou vice-versa. Ressalta ainda que os julgados colacionados pelo representado em sua defesa não se amoldam ao caso dos autos, visto que reconhece a existência de litispendência entre AIGE e AIME e entre AIGE e recurso contra expedição de diploma, sendo que a hipótese em análise trata de AIGE representação por captação ilícita de recursos em campanha fundada na Lei das Eleições. Por fim, diz a autoridade impetrada, registre-se que a resolução TSE número 22.398/2003, que dispõe sobre as representações previstas na Lei das Eleições, prevê expressamente a possibilidade de desmembramento do feito, caso a petição inicial indique, simultaneamente, infração à Lei das Eleições e ao artigo 19 ou 22 da Lei Complementar 6490, refutando assim a existência de conexão. Fecho aspas e continuo, volto a dizer. A respeito do tema, assim vem se manifestando o Colegiado Superior Tribunal Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais. E aí eu leio e peço vênia a todos. Eleições 2012, agravo regimental, recurso especial, dispendência, representação, AIGE, inexistência, consequências distintas, desprovimento. Em casos, a representação foi ajuizada para apurar eventual prática de conduta vedada, enquanto a ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, foi proposta para aferir a ocorrência de abuso de poder econômico. Assim, se precedentes os pedidos, as sequências jurídicas são distintas, uma vez que na representação busca-se a cassação do diploma e a aplicação da multa, e na AIGE, com base no artigo 22, inciso 14º da Lei Complementar 6490, pretende-se a declaração de ineligibilidade do investigado, além da cassação de seu registro de diploma. Julgado da relatoria da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, de número 22738, julgado no dia 27 de 11 de 2014. E aí eu cito outros julgados também, do ministro Dias Toffoli, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E continuo a dizer, Com efeito, ao meu sentir, não há o que se falar em direito líquido e certo e em teratologia, pois a decisão interlocutória proferida nos autos da representação pela excelentíssima senhora juíza federal, doutora Cristiane Conde Chimatalik, foi devidamente fundamentada e está em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial. Ademais, conforme as lições do doutrinador Eduardo Sodré, a ação mandamental não se presta para a discussão da melhor interpretação do direito ou da mais adequada delimitação da situação fática, circunstâncias que, no mais das vezes, fazem parte da discricionariedade existente em toda decisão judicial. Existe para reconhecimento do mandado de segurança a ilegalidade manifesta, o absurdo. E dessa forma, a meu sentir, inexiste teratologia ou ilegalidade na decisão guerreada. Por todo exposto, conheço o presente mandado de segurança e no mérito denego a segurança pleiteada. É como voto eminente desembargador Alva.
Consulto, ministro vereador Sérgio.
Voto eminente, relator na íntegra, senhor
presidente. Doutor Danilo.
Senhor presidente, eminentes pares, quero cumprimentar o doutor Aldari pelo voto muito preciso, tratando das categorias do direito, cada um em seu lugar, e até em homenagem às duas sustentações que foram feitas, eu quero tecer aqui alguns comentários. Já adiantando que acompanho o voto do relator, especificamente neste ponto, porque a decisão proferida pela autoridade dita coatora, ela é absolutamente defensável. Tanto é defensável que os argumentos expostos encontram eco na doutrina, na jurisprudência, e o próprio procurador fez aqui um arrazoado que posso até não concordar especificamente com ele, mas que de teratológico nada tem. Então, historicamente, a nossa jurisprudência, a nossa doutrina, vem lutando para retirar esse ranço do mandado de segurança utilizado como sucedâneo de recurso. Veja, vocês, quando houve a outra reforma do agravo, era nesse sentido de que se deixasse de usar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso, novamente a lei de mandado de segurança veio nessa direção. E agora, parece que a jurisprudência vai se assentando no sentido de que, contra ato judicial, a menos que ele seja teratológico, não cabe mandado de segurança. E as outras hipóteses, os outros requisitos da lei que me parecem preenchidos. Não caber recurso administrativo com efeito suspensivo, os outros requisitos que me parecem preenchidos. Também não vejo risco de grave lesão imediata. Mas faço aqui um comentário muito mais obiter dictum. É que não me parece que aproveite ao Judiciário, nem ao Ministério Público, nem a ninguém, que essas ações tramitem em separado. Num momento ou noutro, nós vamos ter que nos debruçar sobre essa questão, e já entendo que por uma questão de medida de até de eficiência, no mínimo uma análise de conexão é preciso ser feita sobre essas ações, porque nós temos o risco não de decisões conflitantes, também não vejo, mas nós temos um risco aqui de repetição de instruções. Nós temos um risco de colisão de mesmas provas colhidas em ambientes diferentes, com temperatura, com lógica diferente. Então, é preciso que a Corte se debruce sobre essa questão. Imagino em que momento nós vamos fazer isso, porque essas ações tramitando em separado, elas não significam medida de eficiência processual, nem de economia processual, muito menos de segurança na coleta de provas, muito menos de celeridade. Porque certamente haverá repetição, duplicidade de instrução nesses dois casos. Então, com essas observações, senhor presidente, acompanho integralmente o belo voto do relator.
Doutor Elimar.
Também, senhor presidente, voto no mesmo sentido.
Muito bem. Estamos? Tá bom. Então, essa é a súmula, né? Unanimidade, denegar a segurança. Tá? Muito bem. Bom, o nosso próximo pedido de preferência é o de número 5 da pauta de hoje. Uma prestação de contas de relatoria da nossa eminente colega doutora Cristiane. Podemos passar o pregão, doutora Cristiane?
Sim.
Prestação de contas número 1878-41, classe 25. Partido Remetente, Partido Democrático Trabalhista, Regional Espírito Santo, advogado do Partido nos Autos, doutor Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro. Presente, agremiação? Ausente, agremiação apregoada, excelência.
Palavra, doutor.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, do Espírito Santo, relativa às eleições de 2014. Em relatório conclusivo, o COSIM, em seu parecer de folhas 25, aponta a inconsistência que, ao seu ver, não comprometeu a confiabilidade das contas, qual seja, não a apresentação da primeira prestação de contas parcial. Essa matéria já foi reiteradamente votada aqui nessa corte e eu verificando os autos, de fato, ela não apresentou, o Diretório Estadual não apresentou a primeira prestação de contas parcial. Entretanto, apesar da resolução TSE 23.406 de 2014 prever que referida irregularidade caracteriza infração grave, a norma não impõe a desaprovação das contas, mas sim que inconsistências dessa natureza serão apuradas no momento do julgamento da prestação final de contas. No caso dos autos, como bem asseverado pela COSIM e pelo MPE, a omissão inicial não comprometeu a confiabilidade das contas, conforme números julgados nesse sentido também, já dessa corte e do TSE, que eu nem vou ler, porque essa matéria ela é reiteradamente julgada aqui. Então, ante o exposto, na esteira do parecer exarado pela COSIM e pela douta Procuradoria, voto pela aprovação com ressalva das contas apresentadas pelo PDT.
Muito bem. Voto. Consulto os eminentes pares. Vereador Sérgio? Aprovação com ressalva dos contos? Ok, tudo nesse sentido? Essa é a súmula, então. Unanimidade. Aprovar com ressalvas. Bem, diante da ausência de pedidos de preferência, vamos seguir nossa ordem aqui, nossa pauta. Aqui temos o número 7 das pautas adiadas de relatoria do desembargador Sérgio Gama. Ok? Vamos pregar.
Recurso na prestação de contas número 1106-78, prestação de contas da classe 25. Recorrente, senhor João César Moraes, advogado nos autos, doutor Fabrício Feitosa Tedesco e outros. Alguém presente pelo recorrente? Ausente o recorrente, excelência.
Palavra do meu relator.
Senhor presidente, egrégia corte, eminente doutor procurador regional eleitoral. Trata-se de recurso interposto na prestação de contas, terminal 8.000, sendo recorrente João César Moraes, e há uma preliminar de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade com relação ao cabimento do recurso. Cuido os presentes autos. Recurso eleitoral interposto João César de Moraes, candidato ao cargo de deputado federal, de eleições realizadas em 2014, hostilizando a resolução 497/2015, proferida por esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, folhas 95-104, que julgou desaprovadas as contas de campanha com respaldo no artigo 30, inciso 3º da Lei Federal 9.504, ao argumento de que a omissão de despesa no valor total de R$ 10.208,07, representando 43,16 décimos do montante financeiro movimentado na campanha, constituiu irregularidade insanável. Pelas razões recursais acostadas, o recorrente pugna pela reforma da resolução ver gastada, objetivando ver suas contas de campanha eleitoral julgadas aprovadas, apresentando na oportunidade de prestação de contas retificadoras, folhas 110 e 118. Em parecer exarado as folhas 121, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo não conhecimento do recurso em análise em razão de sua inadequação. Como é ser disso, conhecimento do recurso interposto demanda a necessária verificação dos seus requisitos de admissibilidade, dentre os quais se insere o cabimento ligado intrinsecamente a duas circunstâncias. A primeira, concernente à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível. E a segunda, que deriva do fato de o recurso utilizado ser o correto para o reexame da decisão. Na lição do doutrinador Luiz Orione Neto, em sua obra Recursos Cíveis, editora Saraiva, 2006, aspas, o primeiro pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos é o cabimento. Por cabimento, entende-se que o recurso utilizado pelo interessado deve estar previsto em lei federal, bem como seja o adequado para o caso. Portanto, para ensejar o juízo positivo de admissibilidade atinente ao cabimento, além de ser obviamente necessário que a decisão comporte algum recurso, cumpre que o recurso interposto coincida com aquele que a lei indica como adequado ao caso. Fecho aspas. E resignado com os termos da resolução vergastada, abria-se ao recorrente a possibilidade de interposição de embargo de declaração, nos termos preconizados pelo artigo 275 do Código Eleitoral. Não se tratando de insurgência decorrente da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a legislação de regência indica claramente o remédio processual à disposição da parte na hipótese em análise. O artigo 62 da resolução 23.406 prevê que a irresignação quanto ao teor de acordo proferido pelo TRE nos processos de prestação de contas de campanha desafia a interposição de recurso especial eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4 do artigo 121 da Constituição da República, no prazo de 3 dias, a contar da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Eu transcrevo esses artigos. Prossigo. Inexiste, assim, previsão legal para interposição de recurso eleitoral em desfavor da resolução ora hostilizada. Ante o exposto, não conheço do recurso por ausência de cabimento, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, a teor também da fundamentação inserida num bem fundamentado parecer da lavra do eminente Procurador Regional Eleitoral, e é com voto, senhor presidente.
Muito bem. Eminente relator, então, preliminarmente, não conhece do recurso. Isso. Certo? Doutor Danilo? Doutor irmão? Doutor Dari?
Excelência, eu tenho que me declarar suspeita nesse processo. Não posso votar.
Então, tá bem. Uma declaração de suspeição com toda a participação. Sei que, unanimidade, preliminarmente, não conhecer do recurso. Nós estamos voltando aqui. Desembargador Sérgio, vamos julgar o 8º?
Sim.
Então, pregão.
Prestação de contas número 1770-12, candidata remetente ao cargo de deputada estadual nas eleições 2014, senhora Juliana Werneck Miranda Lima. Alguém presente pela candidata? Ausente a remetente, excelência.
Senhor presidente, egrégia corte, eminente doutor procurador regional eleitoral. Trata-se de ação de prestação de contas remetida por Juliana Werneck Miranda Lima, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Submetida às contas à apreciação da COSIM, esta emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalva, em razão da não apresentação da primeira prestação de contas parcial. Intimada a manifestar sobre a irregularidade, remetente quedou-se inerte, consoante se observa da certidão colacionada às folhas 52. Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer, manifestando-se pela aprovação com ressalvas ao argumento de que, aspas, a omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial foi a única irregularidade encontrada nas presentes contas e considera-se tal falha insuficiente para sua desaprovação. E eu, então, já é uma matéria absolutamente já conhecida dessa corte, e eu estou também entendendo que a falha em análise não tem o condão de ensejar a desaprovação da presente prestação de contas, sendo suficiente que se ressalve a irregularidade. Cito uma decisão dessa corte, por ocasião do julgamento da prestação de contas 1757, hífen 13, da qual fui relator, e eu concluo, então, ante o exposto, em consonância com os pareceres exarados pela COSIM e pelo Ministério Público Eleitoral, julgo aprovadas com ressalva as contas remetidas por Juliana Werneck Miranda Lima, e é como voto, senhor presidente.
Muito bem, com os determinantes pares sobre acompanhamento da conclusão do eminente relator. Aprovar com ressalva as contas. Ok? Pois bem. estão em sessão.
Número 1, né?
Vamos ainda. Bem, da pauta atual, desembargador Sérgio, o primeiro é de relatoria de Vossa Excelência também.
Peço adiamento desse processo,
senhor. Esse primeiro, pois não. Vamos lá. Então. Bem, próximo aqui é o número 4 de relatoria do doutor Dari. Podemos? Perdão.
Prestação de contas número 1038-31. Candidato remetente ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, senhor Carlos Roberto Cavallini. Alguém presente pelo remetente? Ausente à parte, excelência.
Eminente presidente, Igreja Corte, foram várias as irregularidades apontadas pela COSIM. Vou tentar enfrentar cada uma delas aqui. A primeira seria omissão de receita e despesas nas prestações de contas parciais. Da análise dos autos, verifica-se que foram omitidas receitas e despesas das prestações de contas parciais. Contudo, é pacífico nessa Igreja Corte o entendimento de que, sendo a quantia anteriormente omitida devidamente registrada na prestação de contas final, é suficiente a anotação de uma ressalva, sendo exatamente este o caso dos autos. Segunda irregularidade seria omissão de doações diretas recebidas de outros candidatos. Verificou-se através da prestação de contas do candidato a governador José Renato Casagrande a existência de 9 doações realizadas por ele em favor do remetente, o senhor Carlos Roberto Cavallini. Instado a se manifestar, o candidato limitou-se a informar que não se atentou em pegar os recibos eleitorais. É assente neste Igreja Tribunal que o objetivo principal da prestação de contas é verificar a origem e o destino dos recursos utilizados na campanha. Assim, ainda que o candidato tenha omitido tais doações, foi possível, através da prestação de contas do doador, verificar que se trata de doações regulares, razão pela qual entendo suficiente a anotação de uma ressalva quanto a esta irregularidade. Outra irregularidade apontada pela COSIM foi a ausência de detalhamento de recursos estimáveis em dinheiro. Extrai-se dos autos que o remetente deixou de especificar o período de cessão e a avaliação pelos preços praticados no mercado de 2 veículos utilizados em sua campanha, descumprindo o preceito da resolução do TSE. Tais doações perfazem o valor de R$ 18 mil. Devidamente intimado, o remetente limitou-se a informar que o período de cessão consta dos recibos eleitorais. Contudo, deixou de juntá-los aos autos e não apresentou a avaliação de mercado para tais doações, permanecendo, portanto, a irregularidade. Ademais, ainda que tivesse juntado tais documentos, estes não seriam suficientes a sanar essa irregularidade, pois, nos termos da legislação acima mencionada, é necessário também informar a avaliação pelos preços praticados no mercado, além de identificar a fonte de avaliação, permanecendo, portanto, como já salientado, a irregularidade apontada pela COSIM. A COSIM também aponta a irregularidade de declaração de bens estimados em dinheiro e de recursos próprios que não integrava o patrimônio do candidato em período anterior ao registro de sua candidatura. Extrai-se dos autos que o remetente utilizou em sua campanha carro de sua propriedade, todavia não declarou o referido veículo à época do registro de sua candidatura. Instado a se manifestar, o candidato apresenta documento que comprove que o mesmo detém sua propriedade desde 19 de outubro de 2012. Declarou ainda o remetente a utilização de recursos próprios no valor de R$ 12.100. Contudo, à época do registro de sua candidatura, o remetente declarou a inexistência de qualquer patrimônio. Assim, conforme bem salientou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, a declaração do patrimônio do candidato é a informação necessária ao processo de registro de sua candidatura, a fim de conferir publicidade e transparência ao patrimônio do mesmo, além de amparar o controle de arrecadação e gasto de campanha. Em caso, a incongruência entre a ausência de patrimônio declarada por ocasião do registro e a utilização de bens e valores de propriedade do remetente de sua campanha eleitoral compromete a confiabilidade e regularidade das contas. A COSIM também alega irregularidade na ausência de documentos para verificação da propriedade de veículo. O remetente deixou de apresentar documento que comprovasse que um dos veículos utilizados na campanha é de propriedade da doadora Cecília Costa Cavallini, o que afronta o disposto no artigo 23, caput, da Resolução 23.046 do ano de 2014. Sobre o tema, assim vem se posicionando os tribunais. Recurso eleitoral, eleições de 2012, prestação de contas, ausência de conversão de recursos arrecadados em recibos eleitorais. Falta de comprovação de propriedade de veículos cedidos para a campanha. Despesas comprovadas por documentação inábil. Gasto com combustível sem comprovação na prestação de contas do destino dado pelo recorrente. Ausência de confiabilidade e transparência das contas apresentadas. Diz o julgado, a falta de comprovação da propriedade do veículo cedidos para a campanha infringe a disciplina imposta pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, considerando que o veículo referido corresponde ao valor estimável declarado de R$ 9.000 e que se refere à metade dos recursos estimáveis em dinheiro arrecadados na campanha, entendo que essa falha também compromete a confiabilidade e transparência das contas do remetente Carlos Roberto Cavallini. Diz a COSI ainda haver a irregularidade de despesas sem documentação acobertadora. Por fim, extrai-se dos autos que não foram apresentados documentos para comprovar a realização de seguintes despesas. E aí eu cito aqui uma despesa no valor de R$ 3.000, outra no valor de R$ 1.500, outra no valor de R$ 1.500, outra no valor de R$ 3.500, totalizando R$ 9.500. Diligenciado, o remetente limitou-se a informar que tais documentos haviam sido extraviados, deixando de apresentar cópias ou segunda-vias, comprometendo a análise das contas, pois impediu a justiça especializada de verificar a destinação dadas aos recursos acima mencionados. Assim, considerando as falhas já referidas e resumidamente lidas aqui, eu voto no sentido de desaprovar a prestação de contas apresentadas pelo remetente Carlos Roberto Cavallini concernente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014, próximo passado. Este é o resumo do voto, eminente presidente Álvaro.
Pois não. Consul de Guarda Sérgio. Danilo.
Senhor presidente, com essas inconsistências, acompanho o voto do relator.
Também. Bem, esse assunto, então. Não há novidades. Mas desaprovadas as contas. É assim. Bem, antes de passar aqui a pauta administrativa, consulta eminentes pares, se algum feito esta pauta? Um feito? Não? É aqui. Bem. Colegas, o primeiro item da nossa pauta administrativa é a apreciação da minuta de resolução que visa alterar o artigo 8º da resolução do nosso Tribunal Regional Eleitoral, número 147, dispõe sobre a criação da ouvidoria da Justiça Eleitoral do Espírito Santo. É aqui como está e foi distribuída aos colegas, né? O artigo 8º ele passa a vigorar com a redação que aqui está e foi distribuída, né? Aqui. Bem, eu consulto aos eminentes pares. Já podemos apreciar, certo? Apreciar e aprovar. Eu também, eu me manifestei também pela aprovação, até porque esta proposta, né, está de acordo com as resoluções do TSE e da lei, exatamente, está de acordo. Exatamente de acordo. Aqui, certo? Eu consulto os eminentes pares sobre a aprovação, ok? De acordo? Então está aprovado. Hã? Aqui, assim aqui. Bem, me despaço. A outra resolução, cuja minuta está em apreciação, ela dispõe sobre o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação. É para o período de 2015 a 2020. Né? Ela fica formulada, né? Com cópias distribuídas, né? Vossas Excelências, né? Esse plano estratégico, né? Nós temos um prazo, né, para aprová-lo, e ele foi aqui elaborado com a participação, de todos aqueles que constam aqui, né? Participou o doutor Alvimar, o secretário da STI, da Coordenação de Análise e Desenvolvimento, todos aqui. Eu consulto aos eminentes pares, certo? Se nós aqui podemos aprová-la, ou se querem examinar para aprovar na quarta-feira, se já podemos, né? Ok? Ok? Sim? Ok, aprovado então. Essa resolução está aqui. Finalmente, nós temos aqui o terceiro. Uhum. Bem. O nosso último processo administrativo é relativo a uma alternância das funções eleitorais da 41ª Zona, São Mateus e Jaguaré. Bem, em função do rezoneamento à Justiça Eleitoral, né, com fruto da nossa resolução 239, que foi alterada depois pela 676, ocorreu a mudança de jurisdição da 41ª Zona, né? Eleitoral, atualmente tem sede no município Boa Esperança, passa a ter jurisdição sobre a parte oeste do município São Mateus. Bem, diante dessas alterações, foram abertas inscrições para designação de juiz eleitoral da 41ª Zona, certo? Mediante a publicação do edital. E foram protocoladas tempestivamente duas inscrições dos magistrados, doutor Alceni José Demo e a doutora Fábia Médici de Medeiros. Ambos apenas se inscreveram. E aqui, pois bem, de acordo com a resolução do TRE, né, 602/2007, que dispõe que terá preferência o magistrado que estiver há mais tempo afastado de jurisdição eleitoral, certo? Aqui, após a análise da antiguidade, a Secretaria de Gestão de Pessoas fornece os dados, né, que nós temos, e sugere a designação do doutor Alceni José Demo, que é titular do primeiro juizado da comarca de São Mateus, para que ele possa assumir o exercício das funções eleitorais. Há uma ressalva também, no sentido de que, nos termos do item 2 do edital, que abriu as inscrições, o efetivo exercício do magistrado ocorrerá a partir da data da instalação da mencionada zona eleitoral, né? Então, nós estamos escolhendo já previamente para que, instalada a zona eleitoral, ele possa assumir o cargo. Ok, colegas? Bem? Tudo bem. Aqui, do lado dele. Bem, então, esgotados os nossos processos judiciais e administrativos, declaro encerrada a nossa sessão. Agradecendo mais uma vez a chance de podermos prestar nossos trabalhos à nossa comunidade capixaba, como faço e reitero sempre ao final das nossas sessões. Muito bem. Quarta-feira estaremos aqui para dar continuidade aos julgamentos.